A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor, músico e arte finalista Ricardo Lídia. Ele vem ao nosso programa para falarmos sobre o seu livro Amigos Bizarros, do Ricardinho. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde.
Ricardo, queria que tu falasse, né, como que foi o desenvolvimento desse livro e desse projeto, né, que na verdade não é apenas o livro, já teve um curta-metragem.
É verdade. O Amigos Bizarros, ele é uma coletânea de histórias que eu carrego comigo nas reuniões de família, nos churrascos com os amigos, no, nos trabalhos. E eles são muitos, eles são cada vez mais estranhos. E ele derivou, na verdade, um e-mail chamado Os Amigos Bizarros, do Ricardinho, que circulou bem no circuito de agências de propaganda de Porto Alegre. Lá em 97, 98, 99. Em 2000 eu já não estava mais fazendo. E a repercussão desse e-mail com essa lista de personagens, ela rompeu barreiras, além do que um simples e-mail podia fazer. E a gente passou a ter assinantes, tinha assinante na Holanda, né? Umas coisas sem cabimento nenhum para um e-mail. E uma das pessoas que receberam foi o Augusto Canani, que era um estagiário na época. Caiu na caixa de spam dele e antes de deletar ele resolveu clicar, como não tinha anexo, ele clicou para ver. E ele gostou muito do que ele viu, né? E ele já estudava cinema. Já estava fazendo o primeiro curta dele, chamado Intestino Grosso. E quando eu saí da agência Scala e fui para a 10 Propaganda, no primeiro dia a gente se encontrou e eu contei alguma história para ele e ele percebeu uma conexão. Só que ele imaginava um Ricardinho um senhor. Ele imaginava um Ricardinho um senhor de 60 anos por causa da quantidade de histórias que trazia, né? E quando ele soube que era eu, até ele acreditar e assimilar a ideia. Mas na mesma hora ele falou, a gente vai fazer alguma coisa com Amigos Bizarros. Eu só não sei o que ainda. E eu saí da 10, eu fiquei uns pouco menos de 2 anos lá. E quando eu saí, deu o start de começar a trabalhar num roteiro e correr atrás de fazer um curta. Uhum. E eu fiz o processo inverso, né, do que a maioria faz. Nós fizemos um curta-metragem antes de existir um livro. A gente tentou achar um fio condutor e acabamos descobrindo que o personagem do Ricardinho era um ótimo fio condutor para essas histórias. Não sabia qual das histórias que envolvia o Ricardinho usar para contar no filme, mas todo o estudo que foi feito para fazer esse curta me ajudou a me capacitar para fazer o livro. Porque, uhum, embora a gente esteja na rádio da URGS, eu não tenho formação, né? Eu sou um cara que teve que se defender sozinho muito cedo. E a busca por fazer o curta me fez entender um pouco mais de roteiro. Eu estudei muito. Não é por falta de estudo que eu não lia a rodo, né? Eu li muita coisa para fazer o Amigos Bizarros, o livro. E diferente do filme, o livro eu fiz praticamente sozinho, né? O filme eu fui quem menos fez, na verdade. É um filme do Canani com a Liliana Susbeck, da Tempo Produções.
E tu era o personagem, né? Tu era o...
Eu era o personagem e eu cedi os direitos para eles contarem o que eles quisessem.
Mas tu era o ator também.
Eu acabei sendo. Eu também não tinha experiência nenhuma de atuação. Mas eu fiz um teste com outros 6 Ricardinhos e acabei passando. Mas eu tenho uma coisa que me dá uma vantagem em relação aos outros, além da feiura adquirida, é a tremedeira, que é muito difícil, uhum, tu fingir uma tremedeira como a minha, né? E o personagem do Ricardinho, ele traz essas minhas características pessoais. Mas é um personagem, não sou eu.
E como que foi construir esse livro, né? Esse livro, quanto tempo ele demorou para ser escrito? Tu não usou todas as histórias que tu tinha, né?
Nem no livro, nem no filme ainda.
E como que foi selecionar essas histórias?
Como é que eu vou dizer? Eu não planejei essa parte das histórias, tá? O trajeto do livro, ele foi mais ou menos... quando o curta, a vida útil de um curta-metragem, festivais e tal, ele é uns 2 anos e meio, a média, assim. Até o último festival e tal. O nosso repercutiu muito, foi um dos curtas maior sucesso do qual eu já ouvi falar, assim. Nós ganhamos 30 prêmios, a estreia do curta foi no MoMA. Uhum. Então foi um negócio muito acima do que todos nós estávamos esperando, né? E então ele vivia um pouco mais do que os outros curtas. Ele passou em inúmeros canais de TV, passa até hoje, as pessoas ainda me procuram por causa do curta. 10 anos depois dele ter sido feito. E quando ele começou a definhar, eu senti uma necessidade de ter um Ricardinho com uma cara que eu imaginava. Porque o do curta, ele é uma concepção mais poética, mais linear. É um Ricardinho... a monotonia é usada como estética, né? É um Ricardinho que tu não sabe bem o que ele está pensando. Ele parece meio lesado. E eu queria um Ricardinho mais rápido, mais resposta pronta. Eu comecei a imaginar o que seria o Ricardinho que eu colocaria para fora. E aí eu decidi que eu ia escrever um livro. E isso eu achei esses dias, até eu estava mexendo no computador. Eu achei o primeiro arquivo, é de 2014. Horroroso! Vontade de chorar lendo. É muito ruim. Mas é... A autocrítica é talvez a ferramenta mais importante que a gente tenha, né? Eu li, eu não gostei mesmo, assim, eu coloquei fora e eu comecei a trabalhar num outro livro. Eu optei por ler e ver o que isso mudava na minha escrita. Então eu peguei primeiro livros de roteiro, separei uns 4 ou 5, devorei os livros, né? O Story do Robert McKee, eu acho que eu li umas 7 vezes. Sei trechos de cor. Então eu comecei a fazer essa busca. E a cada vez que eu conseguia mergulhar, ter tempo de mergulhar e escrever o livro, ele melhorava muito, assim. Mas eu botei mais de 700 páginas fora nesse processo. E o meu último golpe, assim, de misericórdia, foi fazer aquela oficina com o galera, que me trouxe ferramentas muito úteis. Eu fiz uma oficina de escrita criativa contigo, inclusive, como colega. Que me trouxe umas ferramentas que, para quem já é do meio, para quem já estuda literatura, quem tem algum envolvimento com o livro, são coisas super banais. Uma ficha de personagem, uma escaleta... mas são coisas que me destravaram de uma forma que eu sentei e escrevi. Na prática, esse livro tem 15 dias em cima. Eu fiz ele em 15 dias. Com acompanhamento de um revisor. Eu chamei um revisor que era o que eu mais confiava, assim. Ainda tem, como todo livro tem algumas coisinhas que eu quero mexer para a segunda tiragem, assim, mas... Não tem nenhum erro crasso, assim, você não vai achar casa com Z. Mas foi uma preocupação que eu tive de ter um acompanhamento o tempo inteiro de alguém que me desse um norte, até para, como eu nunca fiz, eu nunca estudei isso, para tu ter uma fuga de linguagem muito fácil. Para teu personagem começar a falar coisas do universo que ele não falaria, é muito fácil. Então, todo o meu exercício é, cada vez que eu vou falar em nome de um personagem, eu tentar pensar com o cérebro dele. E aí foi aonde eu me achei. Quando eu entendi isso, eu consegui escrever. O livro, ele tem umas partes que tem uma capitulação toda diferente, que são as vozes de outros personagens que vêm ponderar o ponto de vista do Ricardinho, né? Quando eu achei essa forma de escrever, para mim... Tava tudo resolvido, assim. Porque a história eu já tinha, não tem... já tinha uma curva narrativa mais ou menos encaminhada, assim, de tanto olhar para Amigos Bizarros. E o que me fez escolher os personagens do filme para o livro, o filme é o que dá para fazer com o mínimo de grana possível. Então, um personagem que perde uma dentadura na rua, numa poça, acha e sai usando. São coisas simples. A tartaruga que foge de casa. Mas eu não ia conseguir colocar o porco sendo espetado por um espeto de churrasco, com a crueldade que um livro permite, né?
E como que foi fazer... reunir, né, essas histórias? Elas foram sendo reunidas porque tu menciona até em algum momento que as pessoas começam a te considerar um para-raio, né, dessas histórias, né? Como que é também entender que esse é um processo contínuo e quase permanente, assim?
Agora, depois de ter feito o livro, tá tudo muito claro para mim. A bizarrice, ela não é um apanhado de histórias. Amigos Bizarros, sim, mas a bizarrice, ela é uma forma narrativa. Tu consegue contar a história de qualquer pessoa de um ponto de vista bizarro, se tu decompõe a cena que tu tá contando. Para mim, isso foi o maior achado de tudo. A partir daqui, eu consigo fazer 10 livros, eu acho. Porque é muito simples esse raciocínio depois de achado, né? E as pessoas vêm até mim primeiro me contando uma história engraçada ou uma história na qual ela seja subliminarmente um herói. E isso não é bizarro. Até eu chegar no que é bizarro de verdade, a pessoa tem que estar desistindo da sua própria história. Ah, eu não tenho nada, eu só tenho um cachorro que anda na diagonal. A pessoa, ela conta a vida inteira dela e ela esquece das histórias pequenas, das histórias que ninguém quer, né? A história do desejo de grávida, que era comer tijolo maciço. As pessoas têm vergonha dessas histórias, e eu exponho, é um bullying do bem, assim, porque eu quero provar para elas que essas histórias são importantes, sim, né? Tu ter um mamilo desalinhado e tu não realizar o teu sonho da vida porque tu tem um mamilo desalinhado, é uma grande história.
E bom, além dessas que tu já citou aí, quais são as histórias que mais te marcam, assim, dentre todas as muitas que tu tem, né, reunidas?
Tem uma que me marca muito que eu não usei, que é a história de uma vizinha minha chamada Estrelita, que a família dela era dona de um circo, daqueles circos bem de periferia, assim, com leão magro, e o circo pegou fogo e a família se dispersou, vários irmãos, tudo com esses nomes circenses. O nome dela, de fato, é Estrelita, esse não é um apelido. E eles se perderam. Cada um foi adotado por uma família. Eu não lembro bem a história inteira, assim. Eu queria, inclusive, entrevistar ela para eu me aprofundar mais. E a vida dela foi buscar reencontrar esses irmãos. E a minha mãe ajudou elas. Elas foram num programa de rádio bem popular para achar os irmãos, e quando achou, aquilo criou um cenário muito pior. Eles se reencontraram depois de 20 anos e se criou uma guerra na família. Essa história é uma das que eu mais gosto, assim. Tem algumas histórias que passam batido no livro, que são muito maiores, e eu gosto que as pessoas pensem o tamanho que ela é. Por exemplo, o Ricardinho, ele fala de uma avó que se suicidou enforcada. No livro eu passo em duas linhas. Ah, minha avó, quando se matou, não sei o que lá, fez tal coisa. Na prática, é uma história terrível, terrível, que eu deixo para que as pessoas pensem o impacto que isso tem na vida do personagem, né? Não da pessoa, mas do personagem do Ricardinho. E de importância mesmo, além do Albertão, que é o cara que escreveu o e-mail, foi o cara primeiro a enxergar como é que o Ricardinho pensava as coisas. O Albertão tem umas histórias muito boas. Bah, ele foi Leão de chácara de boate de striptease. Então ele só conhece pedaços das músicas, né? Que é quando abre a porta pro cliente entrar. Ele é sensacional. O tio Luiz é uma pessoa que ele daria para escrever um livro só sobre ele, esse dos mamilos desalinhados. Ele tem histórias desde partos em viaturas, fugas absurdas, e ele trocou toda essa vida de militar, de PM que ele tinha, para ser DJ de boate em Quintão. Hoje ele acompanha bandas de baile e tal, tem um super palco, super legal, estruturado e tal, aquele negócio de ter ônibus para carregar o equipamento. Mas a história da vida dele é cheia de quebras absurdas, assim, que transforma ele sempre em uma pessoa muito diferente. E ele é um que eu gostaria de fazer um livro só com o tio Luiz.
Então, existe a possibilidade desses personagens maiores, assim, tomarem proporções maiores dentro de outras histórias?
Sim, a minha próxima tentativa de escrever é um núcleo de dentro do Amigos Bizarros que eu não explorei. Ele aparece como uma pichação só, que é a Gangue dos Deveras. Gangue dos Deveras, na verdade, era um grupo de amigos que queria montar uma banda, como todo adolescente de 12, 13 anos, mas acabou virando uma gangue, da qual de 8 pessoas sobraram 4. O resto morreu no desvio, né, no crime.
Sim.
Um dos que sobraram, um dos principais, ele foi pai com 13 anos. No aniversário dos 13 anos dele, nasceu o filho dele. Então, a curva desses personagens é uma coisa que eu pretendo explorar na minha próxima empreitada. E eu acho que eu vou fazer Amigos Bizarros para sempre, provavelmente, porque é onde eu me alimento em viamão. Mas eu vou puxar histórias de dentro dessa vivência para fazer outros, uma série de livros, talvez, até tendo a ver com Amigos Bizarros.
Uhum. Ricardo, o Amigos Bizarros do Ricardinho é uma história que se confunde um pouco com a tua, né?
Sim.
De certa forma.
Sim.
De que forma tu consegue, tenta ou não tenta afastar essa história de ti, da tua história?
Pro livro, eu entendi que para eu criar um Ricardinho autêntico, que não fosse eu tentando contar a minha própria história, eu tinha que tratar o livro como ficção. Ele é uma obra de ficção, na qual eu uso algumas histórias verdadeiras. Tem personagens ali que não existem. Tem personagens que existem e são muito piores do que estão ali. Mas, enquanto pessoa, eu queria mostrar que os defeitos também compõem. O Ricardinho enxerga esses defeitos nas outras pessoas, essas histórias imperfeitas, pontiagudas, mas ele enxerga as dele também. E, na verdade, eu queria contar que o Ricardinho, ele percebe as histórias das outras pessoas por causa da história dele, e não o contrário. E isso também é uma coisa que eu só percebi fazendo o livro e tentando achar esse caminho, né?
Uhum.
Porque os dois primeiros capítulos falam da infância do Ricardinho. Aquilo ali é quase biográfico. A relação com os bichos era uma selvageria. Era uma época em que a gente não tinha validade nos alimentos, né? Então era muito perigoso ser criança nos anos 80.
E, Ricardinho, tu tem a tua história é parte da... Tem um ponto de partida, assim, que é Viamão, né? Que é a cidade na qual quase todas as histórias se passam.
Sim.
Sem que seja necessário mencionar isso, mas... que a cidade traz o clima que leva todas essas histórias. Como que é levantar essa questão da periferia ou da grande Porto Alegre, sabendo que isso também, de alguma forma, tu relaciona com o bizarro?
É, sabe que o meu pai, ele é um entusiasta historiador da cidade, assim. ele dá palestras a respeito, então muita informação sobre a cidade eu tiro dele, né? E uma das coisas que ele me explicou, que eu via mal, como quase todo mundo sabe, tem uma baixa estima, uma autoestima muito baixa. É uma famosa por ser uma cidade dormitória, na qual as pessoas vão para dormir, trabalham e consomem em Porto Alegre. Está melhorando, assim, aos pouquinhos, mas ela, de todas as cidades que se ligam com Porto Alegre, é a única que é ligada por uma lomba. Essa lomba hoje, qualquer fuca sobe, mas isso há 50 anos atrás, era um empecilho. O Fordinho, o ônibus que subia nos anos 50, no meio da Lomba do Sabão, os passageiros tinham que descer e empurrar até o topo, subir no ônibus de novo e continuar a viagem. Então, Viamão sempre teve uma distância maior do que os 14 quilômetros que separam o núcleo das capitais, né? E toda essa dificuldade que Viamão teve de crescer refletiu na população. A distância dos bairros foi muito grande durante muito tempo, agora eles estão um pouco mais juntos. A Viamão não tem um grande expoente cultural, não tem, talvez, Gildo de Freitas, a gente consiga dizer, a gente consegue falar do Zé Caradipe, e acabou. Mas tem uma história muito legal, não contada, de Viamão, que é o Viamão foi abrigo para muita gente que saiu na época do exílio e vinha assim, se esconder em Viamão na época, antes de fugir do país. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes comeu churrasco na sanga da Neida Maciel, Zélia Gattai e Jorge Amado se refugiaram lá na Vila Cecília, Gilberto Gil na Vila Cecília. Viamão tem uma ligação com a alguns núcleos comunistas muito fortes, assim. E é uma história que ninguém conta, porque até hoje, menos ainda, né? Que falar a palavra comunista tá meio complicado no momento. Mas é um lugar muito rico, no qual as pessoas não enxergam as suas histórias. Elas acham que porque elas estão lá pegando o ônibus de manhã cedo, indo para o seu trabalho, nada de útil acontece na vida delas, na prática. E não, é mentira. É uma mentira absoluta. Só falta elas enxergarem um pouquinho mais.
Então, a gente pode ver isso, né, claramente. Como que é trazer essas histórias, né, da periferia, das grandes cidades, sabendo que a literatura brasileira passa, né, por um processo de tentativa de se libertar um pouco dos grandes centros urbanos, né? Isso também vem nesse processo? Tu vê isso de alguma forma?
Vejo. Qualquer coisa que é feita em Viamão, quando começa por lá, é muito mais difícil. Assim, eu já tive banda de rock e a gente tocava na Virada Cultural em São Paulo, e para tocar em Viamão era tudo muito sacrificante, assim. Eu acho que o reflexo disso que tu perguntou é, primeiro, uma falta de espaço, né? Para tu trazer uma história que é de uma periferia para um centro de uma capital e fazer disso uma discussão relevante é um trabalho muito maior. Não é uma minoria por acaso, né? É uma minoria porque tem que enfrentar muito mais porta fechada. E eu sei que isso, eu piorei muito isso trazendo as piores histórias possíveis das pessoas, né? Eu sei que talvez um morador de Viamão quisesse ser conhecido por histórias mais heróicas do que o que eu tenho para contar, mas foi o que deu para fazer com o que tinha.
Ricardo Ligia, como que as pessoas podem conseguir o teu livro?
O meu livro, ele, na verdade, as pessoas não podem conseguir.
Não podem?
Não, é assim, esse selo que me lançou, o Horvaco, ela é uma editora, é uma espécie de uma startup. para primeiros projetos de escritores. É do Roger Monteiro e do Felipe Basso. O que eu combinei com eles que eu não ia fazer um lançamento como as pessoas costumam fazer, de botar nas grandes livrarias e tal. Primeiro que eu descobri que a forma que eles pagam é um absurdo, né? Não é feito para tu não escrever mesmo, quando tu é um escritor iniciante num selo menor. Eu não tenho... no momento ninguém está pegando livro... Tu vai falar com uma editora, elas nem estão recebendo os originais, né? Tá um momento muito ruim. E eu pedi para eles que fosse feito agora. Eu fechei com o Horror Vácuo com a... quase como uma cláusula. Ou a gente faz agora, ou eu vou fazer em outro lugar, de outra forma. Porque eu queria fazer num período mais difícil mesmo. Agora é que as pessoas têm que ler mais, têm que... se divertir mais, se divertir lendo, melhor ainda. E então eu centralizei esses lançamentos. Eu fiz um lançamento em Porto Alegre, aqui na URGS, no Centro Cultural, maravilhoso. Uma das melhores escolhas que eu fiz, assim. Estou fazendo no dia 7 em Viamão também. E a partir daí eu vou vender ele só diretamente comigo, na Amazon. A partir daí já está na Amazon. Dá para comprar tranquilo. Eu vou fazer um site para isso também, mas qualquer pessoa que procure nas redes sociais Amigos Bizarros do Ricardinho vai achar o livro e não é desculpa para não comprar.
É isso aí. Então tá certo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, muito foi muito bom conversar contigo e que as pessoas adquiram o livro, porque tem histórias realmente muito engraçadas.
Obrigado.
E também, para quem se interessar, existe o curta-metragem, está disponível na internet, né? Procurem Amigos Bizarros do Ricardinho, é bem engraçado também.
Obrigado.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Ricardo Ligia. Ele veio ao nosso programa para conversarmos sobre o livro Amigos Bizarros do Ricardinho. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.